Muito bem. Ô governador, com a retirada da presidente Dilma Rousseff da presidência da República em 2016, como ficou a relação entre a União e o governo do Estado? É correto a avaliação de que hoje existe um cerco da União contra Minas Gerais, governador?
Olha, Júlio, a pergunta sua é muito interessante, porque de fato, se a gente volta lá para quando teve a eleição em 2014 da presidenta Dilma e a minha eleição também para o governo do Estado, a escolha que Minas Gerais fez foi claríssima. Minas queria um governo estadual alinhado com o governo federal. Ou seja, escolheu, votou em candidatos da mesma orientação política, do campo democrático popular. Mas aí, as forças que foram derrotadas naquela eleição se insurgiram contra isso. Não reconheceram o resultado das urnas, né? E numa atitude que eu diria claramente antidemocrática, acabaram patrocinando esse episódio lamentável do afastamento da presidenta Dilma, que você pode até criticar aqui ou ali alguma atitude dela, mas é uma pessoa correta e que tinha sido eleita pela maioria esmagadora da população brasileira. Deveria ter terminado seu mandato e nós teríamos aí um diálogo muito bom com a presidenta Dilma pelo fato de que somos da mesma orientação. Mas aí não foi possível isso, né? Com o Iano ela foi substituída e agora o novo governo do presidente Temer de fato mudou a sua orientação em relação a Minas Gerais, né? De fato tem imposto a Minas restrições que vão muito além daquele tratamento republicano que a gente espera de qualquer governo. Eu quero ressalvar que não tenho nenhuma restrição pessoal ao presidente Temer, ao contrário, a minha relação com ele é muito boa, é uma pessoa muito educada, muito fina, me trata muito bem, tenho as melhores relações com o presidente, mas não posso dizer o mesmo do seu governo. Frequentemente, tem ministros de Estado aí, vindo a Minas Gerais, falando coisas que não são verdadeiras, agressivas, em relação ao Estado, aos mineiros e às mineiras, e às vezes até, e muitas vezes, acompanhados de políticos mineiros, de outra vertente política, né, não do nosso campo democrático popular, que ficam patrocinando essas coisas que são contra o Estado. Você falou em cerco federal contra Minas. Eu vou dar alguns exemplos para a gente, aí deixa o nosso ouvinte avaliar se é um cerco ou não. Nós tínhamos colocado, com a presidenta Dilma, a maioria das obras federais, ou melhor, todas as obras federais em Minas Gerais, nós colocamos como prioridade no governo dela. E entraram no chamado PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento. Nós colocamos lá o metrô de Belo Horizonte, o anel rodoviário, a barragem de Congonhas lá no PAC, a duplicação das rodovias federais, tudo isso. Eles mudaram o nome do programa de PAC, passaram para Avançar, não sei por que Avançar, porque o país está andando para trás e não para frente, mas enfim, mudaram o nome e retiraram as obras de Minas Gerais do programa. Mantiveram apenas a BR-381, mas com recursos que não chegam nem a 10% do que é necessário para finalizar a obra. Minas Gerais, como você sabe, não tem nenhum representante no primeiro escalão do governo do presidente Temer, ou seja, não temos nenhum ministro mineiro. É a primeira vez na história da República que se forma um governo federal sem nenhum ministro de Minas Gerais. E isso não é por falta de influência de uma certa facção política que está aqui presente em Minas Gerais, o PSDB, tem muita influência no governo do presidente Temer, mas não quis nomear nenhum ministro de Minas Gerais. Então nós não temos representação política lá. O Palácio Planalto, se isso não bastasse, cortou de 2016 para 2017 nada menos de R$500 milhões de repasses para Minas Gerais, para os municípios mineiros. Na verdade, são 473 milhões a menos que vieram o ano passado para Minas Gerais. Enquanto o Estado aumentou os repasses para os municípios em R$1 bilhão, com o aumento da arrecadação, com o programa Regularize Minas, nós aumentamos os repasses, comparando 2017 com 2016, R$1 bilhão a mais. O governo federal cortou o repasse para os municípios, 473 milhões a menos. Então vai aí acumulando os dados. E mais, o caso da CEMIG, esse é emblemático, né? Eles se recusaram a renovar as concessões de 4 usinas, as mais importantes usinas que a CEMIG tinha. E botaram em leilão público, ganharam empresas estrangeiras. O valor era mais ou menos R$12 bilhões desse patrimônio, patrimônio que está em Minas Gerais, construído com o esforço dos mineiros. Tiraram da CEMIG 30% da capacidade de geração de energia elétrica. Isso tudo foi o governo do presidente Temer. Então, eu, infelizmente, apesar da minha relação boa com o presidente, ele é correto, trata-nos bem, mas eu sou obrigado a reconhecer que há, de fato, uma má vontade muito grande do governo do presidente Temer com Minas Gerais. Nós não vamos nos abater com isso, não vamos ficar lamentando, nem choramingando. Nós vamos trabalhar, né? Nós vamos continuar fazendo o que fizemos até hoje. Trabalhar incessantemente para manter Minas Gerais funcionando a despeito dessas dificuldades. Estamos conseguindo, por isso é importante que as pessoas prestem atenção naquilo que o governo do Estado está fazendo, e está fazendo muito por Minas, e comparem com aquilo que o governo federal está fazendo, e aí volto a dizer, infelizmente, com o apoio de alguns políticos mineiros que acabam trabalhando contra o Estado de Minas Gerais e não a favor. Faz parte da vida, vamos continuar em frente. Esse momento de dificuldades vai passar e Minas vai continuar funcionando bem, se Deus quiser.